Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos de novo no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui fala o Padre Paulo Ricardo e, com alegria, vamos dedicar os próximos minutos a refletir a respeito da Palavra de Deus. A quaresma está aí, às portas, né? Ou seja, este domingo, na liturgia antiga, era chamado de domingo da quinquagésima. Isso quer dizer que quarta-feira seguinte já é a quaresma com as cinzas. Então, a gente já precisa começar a olhar para a quaresma e olhar para ela olhando verdadeiramente para um tempo especialíssimo, um tempo de conversão, um tempo oportuno. A Igreja, que é nossa mãe e mestra, nos convida a vivermos bem a quaresma, vivermos como não somente um tempo em que a gente vai à igreja e vê que o padre está lá de roxo, mas vivermos a quaresma o tempo todo, o dia inteiro, um tempo de maior recolhimento, maior oração, maior penitência, maiores obras de caridade, para que verdadeiramente nós vivamos um tempo de crescimento espiritual. Qual a finalidade, né, desses tempos especiais que a Igreja nos propõe? Bom, é a finalidade de nossa vida, ou seja, a obtenção da caridade e o aumento da caridade em nossos corações. Deus é amor e a nossa santa religião é uma religião do amor. Então, a finalidade da nossa vida aqui, gente, é nós nos unirmos a Deus, porque é próprio do amor se unir ao amado. Nós não estamos aqui de brincadeira, não estamos aqui nesse mundo de passatempo. Esse mundo é a oportunidade que nós temos de nos unirmos a Deus. Agora, é claro, que capacidade que nós temos de nos unirmos a Deus? Eu olho para dentro de mim e procuro caridade, procuro amor. E, claro, você não vai encontrar. Por quê? Porque o amor que nos une a Deus, é um amor divino. Ou Deus dá esse amor para você de presente ou você não vai ter. Né? As pessoas acham que podem amar a Deus com suas próprias forças. Claro, um amor natural, um amor assim, digamos assim, de criatura que reconhece o seu Criador, isso aí a gente dá conta. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer muito mais. Isso já é bom, mas Deus quer o ótimo. Deus quer que nós nos unamos a Ele como a mais amorosa das esposas se une ao seu esposo num só coração. Mas como é que o meu coração miserável vai se unir com o coração de Deus? Como é que o meu amor miserável vai se unir com o amor divino? Só tem um jeito, gente. Deus veio a este mundo, nosso Senhor Jesus Cristo, veio a este mundo para nos dar este amor, para infundir em nosso coração, para derramar em nosso coração o amor de Deus. Deus nos dá o amor com o qual Ele quer ser amado. Deus nos dá o amor com o qual Ele quer ser amado. Então, nesse tempo de quaresma que irá iniciar, o que é que você tem que fazer? Nós precisamos realizar aquelas obras quaresmais que irão permitir ao nosso coração receber esse amor. Receber o amor que Deus quer nos dar para que a gente dê esse amor de volta a Ele. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa estar em estado de graça. Não é? Quem não está em estado de graça, quem está em pecado mortal, não tem a caridade no coração. Porque é exatamente isso que o pecado mortal faz. O pecado mortal é um pecado grave, que atenta diretamente contra um dos 10 mandamentos, E quando você comete aquele pecado, como por exemplo, pecado de adultério, de impureza, masturbação, pornografia, pecado de desejar o mal para o outro, desejar a morte, guardar raiva e desejar o mal da outra pessoa, pecado de roubar, de trapacear, passar a perna nos outros, prejudicar os outros com mentiras, pecado de ofender seu pai e sua mãe. Todos esses pecados, né, são pecados que nos tiram do estado de graça e você precisa se confessar. Você precisa procurar um confessor. Então, faça um diligente exame de consciência. Né? Muita gente faz assim, vive a quaresma fazendo penitência e deixa a confissão por último lá na Semana Santa. É, mas se você está em pecado mortal, vá se confessar logo. Por quê? Porque a quaresma é um exercício para aumentar a caridade, mas como é que você vai aumentar um negócio que você não tem? Como é que você vai desenvolver uma coisa que você não tem? Então, vamos lá. Tenha coragem. Vamos iniciar bem a Santa Quaresma. É um tempo em que nós fazemos oração, fazemos jejum, fazemos caridade, penitências, mas não fazemos sozinhos. Nós fazemos com toda a igreja. Então, quando a gente não faz sozinho, a gente sabe que eu rezo, mas não estou contando só com a minha oração. Tem milhões de pessoas rezando. Eu faço jejum, mas não estou sozinho. Tem milhões de pessoas jejuando. Eu estou fazendo a caridade, mas não estou sozinho. E essa é a beleza de ser católico. Essa é a beleza de nós participarmos de um corpo onde os membros mais fracos podem se apoiar nos membros mais fortes e fazermos juntos. E o céu nos ajuda. O céu nos ajuda a entrar na quaresma. Os nossos santos anjos estão à nossa disposição. Os santos de nossa devoção, Nossa Senhora, São José. Gente, essa é a quaresma do ano de São José. Já parou para pensar nisso? Nós precisamos entrar nessa quaresma de uma forma muito especial. Então, não deixe passar essa oportunidade. Nós estamos aí na quarta-feira de cinzas, inicia a quaresma, não deixa a quaresma pegar você de surpresa, assim, ah, começou a quaresma e eu não me preparei. Não, prepare bem e viva, porque se você estiver em estado de graça, as obras quaresmais vão ajudar você a aumentar a caridade, aumentar o amor. Então, aquela sementinha pequenina que foi plantada em você no dia do batismo, essa pequenina semente que é colocada de volta quando você, estando em pecado mortal, se confessa, essa pequena semente pode ser desenvolvida. A gente pode fazê-la crescer. E de semente ela vira um broto. E de broto vira uma pequena planta. Uma pequena planta, ela vai virando uma planta adulta até que ela dê o fruto, o grande fruto da caridade, de nós amarmos de volta, estarmos prontos para amar mais e amar mais aquele que nos amou. Querermos nos unir a Ele. O tempo da quaresma é um tempo também de nós exercitarmos a recordação de Deus, a memória dei. Por quê? Porque a miséria da nossa vida espiritual, nós não crescemos na caridade, não crescemos no amor, porque nós somos esquecidos de Deus. Durante quantas horas do dia você fica esquecido de Deus, entretido com seus problemas, suas coisas? Como Marta agitada, você vai pensando 10 milhões de coisas e de repente, sei lá, em que horário do dia você reza, você se lembra de Jesus e vai querer se unir a Ele. Mas, meus queridos, se a gente se lembra dEle várias vezes por dia, o tempo todo, e exercita isso, é quaresma, é tempo de exercícios espirituais, é tempo de a gente fortalecer os músculos, digamos assim, da nossa caridade. Se você se lembra dEle, se lembra insistentemente, se você tem esta memória Dei, esta recordação de Deus, você irá entrar na quaresma de uma outra maneira. Porque você vai viver essa recordação o tempo todo. Imagine, né, viver esses 40 dias se recordando de Jesus, voltado para Ele. Você vai, então, fazer crescer esta memória de Deus e esse desejo de se unir a Ele, esta vontade de se unir a Ele, de tal forma que no final dos exercícios quaresmais, nós poderemos encontrar a verdadeira alegria pascal. Vamos poder cantar o Aleluia Pascal e encontrar lá, no final da quaresma, na Páscoa, uma alegria muito diferente desta alegria que o mundo está vivendo neste, que para o mundo é o domingo de carnaval. O mundo está vivendo o domingo de carnaval. Está vivendo uma alegria efêmera. Efêmera. Veja só, Santo Tomás de Aquino, que é um grande psicólogo, ou seja, um grande estudioso da alma humana, ele nos recorda que a alegria é fruto do amor. Quando que aparece a alegria? A alegria aparece quando você sabe que é amado. Se você sabe que é amado, pronto, a alegria brota. Isso é a coisa mais certa do mundo, né? Quando você, porém, coloca suas esperanças num falso amor, a alegria é falsa. Quando você coloca suas esperanças num amor efêmero, num amor que apodrece, a alegria é falsa. Veja, quanta gente vai com os, aspas, amigos, na verdade, não merece a palavra amigo, né? Vai com os cúmplices nos bailes de carnaval, vai com os cúmplices para os desfiles de escola de samba, né? Sai puxando o cordão nesses blocos carnavalescos aí na rua, esse carnaval. E ali, com estes cúmplices, vive amores que não merecem nem o nome de amor. Amores efêmeros, amores voláteis, amores que evaporam. Onde, na verdade, não tem amor nenhum, você usa e é usado e jogado fora. E do jeito que este falso amor, esse pseudo amor apodrece, a falsa alegria, a pseudo alegria do carnaval também se transforma rapidamente em tristeza, em ressaca, em desconsolo, em vazio. Meus queridos, existe um amor verdadeiro. E nós, católicos cristãos, sabemos que esse amor verdadeiro, ele não é um ideal, né? Para o mundo, olha para nós e diz assim, ah, vocês são muito idealistas, né? Vocês querem um amor ideal, mas isso não existe. Nós não somos idealistas. O amor se fez carne. O amor veio. O amor não é um ideal. O amor é real. O amor é concreto. O amor veio ao nosso meio. Então, nós nos aproximamos, neste domingo, deste amor. O evangelho desse domingo, Jesus cura o leproso. Trata-se do evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. É uma sequência dos evangelhos, né? São Marcos começou o evangelho dele, Jesus anunciando o reino de Deus, etc. Depois que ele anunciou, o que é que veio? Veio Jesus que expulsa o demônio na sinagoga, depois cura a sogra de Pedro, agora vem a cura do leproso. E esse leproso veio até Jesus na nossa, a mesma atitude que nós temos quando nós nos aproximamos de Jesus para comungar. O leproso veio até Jesus e de joelhos suplicava: se queres, podes curar-me. Movido de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Vejam, nós podemos nos aproximar de Jesus na comunhão. Se você está em estado de graça, você pode comungar. Quantas e quantas vezes nós, na igreja, de joelhos, antes da comunhão, somos como esse leproso? Ou seja, se você tem juízo, se você sabe realmente quem você é, você se sente indigno de entrar na igreja, de se aproximar do sacrário. Se você sabe quem você é, você se sente quase, assim, você se sente muito ousado. Você, por ousadia, entra na igreja e se apresenta diante de Jesus no sacrário. Como leproso. Nós vimos na primeira leitura desse domingo, a leitura do livro do Levítico, que existe uma explícita proibição dos leprosos se aproximarem dos outros. O leproso, o Levítico previa, ele deve andar por aí, né? Com as vestes rasgadas, o cabelo desgrenhado, a barba, né? Coberta, gritando: impuro, impuro, impuro. Ou seja, aqui é a previsão, né? Antes de termos as máscaras do Covid, a primeira leitura nos coloca aqui com a máscara do leproso, né? Barba coberta quer dizer o seguinte, mascarado, né? Algo que cobria a boca e gritando: impuro, 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 não se aproximem de mim. No entanto, o leproso do Evangelho se aproxima de Jesus. E nós nos aproximamos, seguindo este santo exemplo, nos aproximamos de Jesus. Você sabe por quê? Porque foi Jesus que veio até nós. O Santo dos Santos veio à nossa impureza. E Jesus vai e toca o leproso. Pode parecer que Jesus transgrediu a lei, né? Porque nós estamos ali, ó, primeira leitura. É proibido, ninguém pode tocar no leproso. Quem tocar no leproso fica impuro. Como então que Jesus vai lá e transgride a lei e toca no leproso? Jesus não transgride a lei porque Jesus é incapaz de ser contaminado. Jesus é aquele que é o purificador, é ele quem purifica. O toque de Jesus, qualquer um de nós tocando numa pessoa contaminada, fica contaminado. Jesus tocando na pessoa contaminada transmite a ela a sua saúde, a sua pureza, a sua santidade. Então, você que se confessou, você que está preparado, não tenha medo de comungar. Jesus toca em você na hora que você é pecador, lá no, na confissão. Lá na confissão, Jesus, com a mão dele chagada e gloriosa, toca em você para que você seja perdoado. Agora que você está perdoado, você pode se aproximar de Jesus de joelhos, como o leproso, adorando Jesus e humildemente dizendo: Senhor, se queres, qual é a vontade de Deus? Deus quer que você aumente o seu amor. Deus quer que você aumente a sua caridade. É isso que você mais deve pedir a Deus. Quantas e quantas vezes a gente se aproxima de Jesus para fazer a comunhão, reza, etc, etc, e não realiza esse ato maravilhoso do leproso de dizer: Senhor, seja feita a vossa vontade, se queres. Porque é Deus quem sabe o que é bom para a nossa alma. É Deus quem sabe o que é bom para a nossa salvação. É como se o leproso do Evangelho dissesse assim: Jesus, se é para a salvação da minha alma, o Senhor sabe que o Senhor pode me curar, então me cura. Eu estou querendo ser curado. Mas se ser curado e não ter lepra vai me levar para o inferno, pode me deixar aqui, pode me deixar leproso. Não tem problema não. Se queres, porque Deus é quem sabe o que é bom para nós. Vejam, gente, Deus é amor e nos ama. Deus quer que nós nos unamos a Ele. Senhor, tudo que você for pedir para Deus na sua oração, sempre ponha esta vírgula: Senhor, eu vos peço. O que é que você está precisando? Está precisando da graça de uma cura? Está precisando de uma solução na sua vida profissional? Está precisando de alguma solução num relacionamento? Você tem que chegar e dizer: Jesus, eu quero aquilo que me levará para o céu. Eu quero aquilo que vós quereis. Né? Aquilo que vós quereis. Unir nossas vontades à vontade de Deus. Gente, São Francisco de Sales, ele diz aquilo que é o óbvio, que a gente não, às vezes não para pensar o óbvio. Ele diz: a vontade de Deus é o amor de Deus. Ou seja, o amor de Deus é a vontade de Deus, a vontade de Deus é o amor de Deus. Então, quando você diz: seja feita a vossa vontade, você está dizendo: Senhor, eu quero o vosso amor. Eu quero o que vós quereis, quando vós quereis, como vós quereis, por quanto tempo. Senhor, aquilo que quiserdes, se não quereis, não quero, já não quero. E essa total dependência e abandono à vontade de Deus é a verdadeira união, a união de amor que Deus quer conosco. É isso que nós precisamos querer nessa quaresma. Crescer no amor, crescer na nossa união com a vontade de Deus. Querer o que Ele quer, porque Ele é amor. Eu quero o amor. Então, Ele é quem sabe. Agora, nós somos arrogantes. Nós achamos que sabemos o que é melhor e a gente vai rezar e vai ensinar para Deus o que é melhor. Olha, Deus, é o seguinte, o melhor é isso aqui, tá? Você não notou? Nós somos soberbos, humildes como esse leproso. Se ajoelhe e diga: Senhor, se quereis, podeis. Mas se vós não quiserdes, Senhor, não está aqui quem falou. Não está aqui quem falou. Santo Afonso, no seu tratado sobre a conformidade à vontade de Deus, ele conta o exemplo de um cego. Um cego que foi até o túmulo de um santo e pediu o milagre da cura. E ele foi curado e começou a enxergar. Depois, no meio do caminho, o cego veio uma dúvida. Mas, e se enxergar não for me levar para o céu? Se esse negócio de enxergar for me levar para o inferno? Opa, eu não sei se é o melhor, se é a vontade de Deus mesmo que eu enxergue. Então, o ex-cego, que agora estava enxergando, foi lá até o túmulo do santo, voltou e disse: Eu quero a cura da minha cegueira. Se isto vai me ajudar a ir para o céu, mas se enxergar vai me levar para o inferno, então eu gostaria de voltar a ser cego. E Santo Afonso conta que esse santo homem obteve o resultado da sua oração e voltou a ser cego. É um exemplo para você entender. Nós estamos nesse mundo para nos unir ao Deus de amor. E o que é que Ele quer? Ele quer se unir a nós. Então, para não nos perder, Ele permite coisas que a gente às vezes não entende. E é tranquilo que não entenda, porque Ele é sábio e nós somos tolos. Então, queira o que Deus quer, queira se unir, unir o seu amor ao amor dEle, mas para isso, vamos viver então bem esse tempo de quaresma, né? Esteja já, desde já, em estado de graça com aquele precioso dom da caridade e vamos crescer, porque se nós nos unirmos à Santíssima Vontade de Nosso Senhor, realizaremos proezas, como o leproso se aproxime dEle, humilde, ajoelhado, e diga: Senhor, se queres. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.